Programa Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino, com as notícias e acontecimentos do movimento espírita.
Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às 23 horas. Envie suas sugestões pelo e-mail umabandeirapareofuturo@radioriodejaneiro.am.br.
E estamos de volta para darmos prosseguimento ao nosso programa, entrevistando Deusa Nogueira, que é palestrante, trabalhadora do Centro Espírita Teresa d'Ávila, e também apresenta um programa aqui na rádio chamado Conversando sobre Mediunidade. Ela continua fazendo aqui um estudo conosco, falando sobre o nosso querido Leon Denis. E na fala, Deusa, na primeira parte da nossa conversa, dá para a gente assim, notar, né? Tem como, assim, como característica mesmo fundamental, que Leon Denis realmente era um verdadeiro espírita. Não é? Pelo seu esforço, pela sua vontade de divulgar a doutrina de alguma maneira, né? Aí através não só da sua fala com os grupos, sejam lá onde era, mas também através dos livros. E ele também foi emocionando aos poucos cada um, que com certeza até de onde você é a tua origem, que é o Centro Espírita Leon Denis, o CELD, teve esse impulso, né? Deve aquele impulso para ter como patrono. Então conta tudo pra gente. Claro.
Leon Denis fala do estudo e ele fala também, muito lindo, que quando ele desencarnasse, ele pediria a Jesus para estar junto a todos aqueles que o evocassem. Bem feito que a maioria não conhece, não evoca. Aí ele aproveita. Gente, é isso, né? Então, olha o carinho, estar junto de todo mundo.
Às vezes, o cuidado,
exatamente. Né? Quer dizer, tem um afeto, que às vezes a gente olha o intelectual, né, como alguém distanciado. Mas aí a Fátima falou assim, né? O verdadeiro espírita. O verdadeiro espírita, quanto mais ele souber, mais ele vai sentir que é filho de Deus e mais irmão ele vai ser.
É verdade. Compreende melhor, né, quem somos, a necessidade de estar junto. Porque a gente fala da lei da sociedade.
Isso.
Mas não é só uma lei que está escrita em algum lugar, né? Exato. No nosso caso, a gente sabe onde é que está escrita.
Exato.
Mas a gente vai entender a lei. E vai entender a necessidade de estar vivendo em sociedade. Porque não fomos colocados em sociedade à toa.
Não.
E ninguém pode viver isolado, não é isso?
E essa caridade de o que eu tenho, eu compartilho. Porque o que ele também aprendeu, ele continua.
Exatamente.
Né? É a mesma coisa. A felicidade está dentro da gente.
Exato.
Mas a maior felicidade é que você faz a felicidade
com
do
certeza.
Outro.
Com certeza.
Ela, oi, vem dobro pra gente. Então, é uma coisa, nossa,
é lindo, né?
É uma coisa assim que...
E tem um assunto que dá na moda, gente. A gente teve a eleição do Papa, né? E aí, Leon Denis viajava. E ele teve acesso à Biblioteca do Vaticano. Não me diga como, né? Mas como ele foi da reforma, então tem alguma coisa
possível,
ali, né?
Tudo era possível.
Teve um cartãozinho, passou um cartãozinho.
Teve acesso, né? O QR Code foi lido. E aí, ele descobre um documento em que os bispos, né, fizeram lá um conclave, né? E tem aquele número específico, né? A gente viu nessa notícia. E aí tinha uma... para fazer alteração. É sempre para fazer alteração, ou no procedimento, ou na eleição do Papa. Era um procedimento da igreja. Só que, às vésperas, um deles desencarnou. E aí deveria fazer tudo de novo, né? Os bispos se reuniram em torno do túmulo dele e fizeram uma prece e colocaram lá o papel, o documento e uma caneta, né? Para que se ele aceitasse, ele assinasse. E ele assinou.
Olha que coisa.
Olha o fenômeno de efeitos físicos acontecendo. A igreja não fala isso.
Sim.
Mas ele, na obra Cristianismo e Espiritismo, tem a nota do rodapé falando desse detalhe. Então, olha só. Ele viajava para ganhar dinheiro, né?
É.
Ele era viajante. Mas ele aproveitava a viagem
Para aprender.
Para aprender. E aí depois... é o verdadeiro espírita.
Claro.
Não é? A gente,
e
assim,
depois colocou lá no livro para a gente saber disso.
Não, é? Não tem para divulgar, né? Para quem não vai. Porque quem de nós iria ao Vaticano e ter acesso a isso?
É porque você só pode divulgar aquilo que você conhece.
Exatamente.
Né? Como é que você vai sair divulgando algo que você nem tem noção,
exatamente,
não sabe como é, não é?
E então, é tudo com data. No Cristianismo Espiritismo, ele coloca as questões com data, com recursos. Sabe?
E um detalhe, não é fake news.
Não, não é fake news.
Não, não se preocupe.
É tudo documentado. Não é isso? Então, isso não dá segurança pra gente. É, eu acho assim, é como se a gente, como bebezinho, pegasse a mamadeira que já está pronta. É. Né? Eu não vou precisar ver o leite, eu não vou precisar ver a temperatura.
Confia, tá?
Eu posso confiar que eu vou estar nutrido com isso. Né?
É, eu acredito que quando o Leon Denis escreve essas obras, ele... com essa facilidade, né? Ele tem uma facilidade imensa de escrever com praticidade.
Isso.
É objetivo, né? Eu costumo dizer que ele é muito objetivo. E a gente não fica buscando compreender um texto complexo.
Não é.
É objetivo, ele é claro. Então, a gente, quando fala da mediunidade, o livro que a gente, pelo menos que eu leio mais, porque como a gente trabalha muito com a mediunidade, eu leio muito esse livro, no Invisível. No...
Espíritos e Médiuns.
Espíritos e Médiuns. Muito bom, interessante, né? Que todo mundo precisa estudar para poder compreender a vida.
Exato.
Não é só a mediunidade,
não.
Porque a gente precisa aprender essas fenômenos que a gente tem vivido hoje, né?
Exato.
As crises, que a gente não compreende. Exato. As crises.
As dificuldades até orgânicas, né?
Isso.
Olha só, em 1910, ele desencarnou em 1927.
Isso.
Ele começou o processo da cegueira. E ele não dominou Braille. Ele escrevia, né? Na escrita comum. E aí, quando ele estava no Gênio Céltico e Mundo Invisível, né? Que foi um dos últimos a fazer, né? Teve um dia, e aí tinha a Claire, né? E a secretária ali. E aí ele escreveu mais de 50 folhas de ofício. Quando ele acaba, entrega para ela, ela fala assim: mas não está nada aqui, a ponta do lápis quebrou. Aí ele fala assim: vamos fazer. E ele refez tudo. Ele refez tudo. Olha a crise, porque não é uma crise?
É, é uma dificuldade.
Não é uma crise.
Muitos se perturbariam de tal forma.
Exatamente.
Que não
sabia, até desistiria.
Não sabia nem mais o que escrevia. Né?
E aí tem no finalzinho mesmo, aqui no Leandro ele na intimidade, fala bem disso, né? Ele estava no último livro, em que ele ia colocar a biografia de Kardec, que ele colocou, né? E ele fica pedindo, né? Como é que está? Como é que está? Adianta isso? Ele estava com a saúde precária, já a pneumonia chegando, mas ele queria disso. Aí vem um amigo e ele pergunta, né? E o congresso? Como é que foi? Aí, em que jornal saiu? Aí ele fala assim, foi pouco divulgado, foi o congresso que ele não estava. Foi pouco divulgado, ele falou assim, é lamentável. Então, Jesus, quando falou assim, quem quiser me seguir, né, esqueça de si mesmo, pegue a cruz e siga-me. Quando você falou, Fátima, que Leon Denis é o verdadeiro espírita, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, está lá no Evangelho, né? Então, olha o amor pela humanidade.
É verdade.
Olha o amor pela humanidade.
E o detalhe, Leon Denis não era... santo, não era perfeito,
não,
né?
Não,
nada
é gente,
disso, não é isso?
É gente.
Tanto que, aí, mas ele conseguia ver o outro.
Exatamente.
Aí era a questão, que ele conseguia trabalhar.
Sai
melhor,
do umbigo, né?
Isso
e
aí
consegue dar uma olhadinha no outro, né? É sair do egoísmo.
E esses exemplos é que cativam a gente.
Eu
porque
acho.
Muita gente ainda não consegue se ficar ao lado de Jesus, porque acha que Jesus está muito acima de tudo, né? Mas tem esses outros.
Exato.
Que estão mais pertinho.
São representantes,
né? E aí esses exemplos cativam a gente.
Que
a gente
tiveram
pensar.
Lutas, né?
Poxa,
tiveram lutas.
Todos. Ninguém foi fácil.
Não.
A gente tem o próprio Chico.
Desafio.
Que, né, que teve vários
Kardec,
desafios.
Né? Uma vez quando eu falei assim, pois é, Kardec caiu numa situação que ele deu o dinheiro pro primo, né? Que era um péssimo administrador, jogou tudo e perdeu. Aí uma pessoa falou assim, ih, mas quer dizer que Kardec também passou pelo golpe financeiro? Você passou. Então, pra gente não ficar achando também, isso, gente, que porque eu estou numa dificuldade, o centro é fraco.
Isso.
É. Os espíritos me ajudaram, né?
Deus não me ouve.
Deus não me ouve. É esse tipo de sentimento mágico, né? Uhum. Que esses espíritos, eles vêm provar que não é assim, a luta é nossa.
A luta é nossa.
E esses exemplos se mostram também que mesmo tendo as dificuldades, a gente pode
conseguir realizar.
Não tem essa diferença assim, ah, mas não dá, eu não sei, eu não consigo, é isso, aquilo. As nossas dificuldades são maiores porque nós colocamos ela na frente,
exato,
né?
E o estudo então, faz isso com a gente, né? Quando a gente estuda, a gente vai compreendendo, abrindo nossos horizontes para a compreensão das dificuldades e da vida.
E das possibilidades,
isso,
né?
Isso, das
porque
possibilidades.
Exatamente, a vida vai se tornando assim. E Leon Denis é muito interessante, assim, a relação dele, né, é com a imprensa. Ele não perde chance de escrever um pouquinho nos jornais. E aí eu fico pensando hoje, né? O jornal impresso, pouca gente tem, né? Uhum. Mas a gente tem as edições online, né? Uhum. E nas edições online, todo jornal tem carta aos leitores. Quando eu estou falando para mim mesmo. A gente escreve. Dificilmente. Não tem tempo,
difícil,
né? A gente às vezes tem tempo para colocar a rede social em dia.
Sim.
Mas para escrever, não vou. Ele não perdeu uma chance. Tem espaço, eu escrevo.
É,
e isso serviu muito. Sabia que ele foi sócio honorário da Federação Espírita Brasileira? Foi honorário da federação. Quer dizer, porque ele se correspondia através de carta. A gente num período em que energia elétrica, né? Não havia, né? A dificuldade era muito grande.
As correspondências, de acesso, né? Não existia essa coisa nem de celular, nem
não.
WhatsApp.
Era correio, né?
Era correio. E caro, né?
Que a carta para chegar tem que ser uma carta registrada, né? Imagina o valor disso.
Tinha que
disso,
esperar, né, o tempo que chegava para retornar.
Não é isso. Então era muito... Então, mas assim, essa dificuldade não assusta o trabalhador de Jesus, né?
É verdade.
E aí, quando o Leão de né? Porque na terça-feira até no Teresa d'Ávila, o Sérgio Breve que fez o estudo à noite. E aí ele falou, né, que ele estava no Leão Denis frequentando, ele foi numa casa. Aí o pessoal falou assim, Leão Denis, aquele sendo aquele maluco, aquele altivo que fica lá todos os dias. Aí ele falou que respirou, ele virou e falou assim, olha só, o altivo é aposentado, se eu fosse eu também estaria, né? E aí, mas que a pessoa estava questionando as pessoas irem para lá. Mas o que acontece? Leon Denis, o espírito de Leon Denis, ele era para todo mundo.
Isso.
Então, o patrono é assim, ele vai agregar o quê? Porque assim, quando a gente é levado para uma casa espírita, há um compromisso espiritual ali.
Uhum.
Não é uma questão material, então não é para ninguém ficar disputando, né? Tem isso, tem aquilo. Quando Kardec fala no Livro dos Médiuns que os espíritas deviam ser quase bons vizinhos, que se visitassem, né? Que correspondessem, que trocassem, é isso, gente.
É isso.
Cada casa espírita tem uma função no lugar que está.
Verdade.
É. Então, ali, Leon Denis na divulgação, então é uma casa que há de ter curso, né? Há de ter várias reuniões. Isso prova por quê? Porque as pessoas aderem àquele movimento. Outras casas já têm um trabalho mais local para atender aquela
trabalho
questão.
De oração, né?
Trabalho de oração.
Nós frequentamos uma casa, nós visitamos uma casa lá em Sacramento, da Igorina.
Ah,
eu esqueci o nome da casa. Mas uma vez conversando com ela, ela disse para mim que o objetivo daquela casa era fazer orações.
Olha,
então elas se reuniam, né? O grupo todo se reunia para fazer oração para isso, oração para aquilo. Então é como você está falando, cada casa tem a sua missão.
O Teresa,
né,
d'Ávila, né? A gente, depois que a gente foi entender por que na Tijuca, né? Porque ali ainda tem aqueles espíritos ligados ao Primeiro Império, gente. A proximidade da quinta. Então, o trabalho de atendimento, quer dizer, tem os desencarnados, mas os encarnados também, né? Porque você vê que Tijuca é um bairro que as pessoas gostam, né? Fala até que é tijucano, né? Quer dizer, observa, vai voltando e tudo. Então, tem um trabalho local ali de esclarecimento, de socorro. Então, cada casa tem a sua visão, a sua particularidade, sua missão, né? E isso Leon Denis traz com muita clareza. Né?
É quando ele chegou, sem que ninguém estivesse nem falando dele, né, como você disse, que ele aparece, exato, chamando de suburbano, é, porque ele, como quem diz, é aqui que eu vou ficar.
Eu,
né,
ficar exatamente.
Olha, muito prazer, estou chegando.
Chegando, exatamente, né? Mas atraído por quê? Pelo estudo.
Pelo estudo.
Não é pela bajulação, é, não é? Não é por nada disso, é pelo estudo, pelo porque esforço, é o que interessa.
Né, que
porque esses espíritos, né, hoje, a gente vai descobrindo. Quanto mais evoluídos eles são,
mais
menos personalistas.
É verdade. Mais sabendo. Estudiosos, não, mais caridosos, né?
Anônimos, né?
Anônimos. É verdade.
E que a gente aproveite esses exemplos, né? E comece a fazer também.
Exatamente.
Né? Olha o movimento. A gente precisa se
movimentar. É trabalho, né? É trabalho,
sim,
né?
Sim.
Eu lembro Chico Xavier falando que espírita sem trabalho, médico sem trabalho não tem retaguarda.
Isso.
Né? Não
isso.
Tem retaguarda.
Nossa,
e
Deus.
Aí eles até falam do espírita de gabinete, né? Que é aquele, né? Ah, mas o trabalho do gabinete da trabalho é trabalho, sim. Mas a gente tem que ter contato uns com os outros, né? Tem que saber onde dói, tem que ouvir a dor do outro,
sim,
né?
Sim.
Isso é pra todo mundo, não tem distinção.
E ter a consciência que a gente ainda não sabe nada. Tem
exatamente.
Que correr atrás de aprender
tem
muito.
Tem que,
né,
aprender. Aproveitar, né?
Aproveitar.
Porque muitas vezes quando tem um fato. Aí eu vou trazer, né? Não é de Leão Denis, mas é pra gente pode aprender. O Tereza W tem um café com fé. Então é um grupo que sai no dia de domingo, né? E são 300 cafés da manhã lá, com um lanche reforçado pro pessoal em situação de rua. E aí naquele dia, eles estavam numa área aqui no Rio de Janeiro, que é o Detran, que é muita gente. E o grupo, né, já sabe que eles vêm, então já separa homens, mulheres e crianças, a fila direitinho. Aí ele recebe o alimento sólido, depois recebe o líquido, depois tem a vez alguma roupa, alguma questão que está ali. E aí aquele senhor, né, estava com uma caixinha de som. E com a caixinha de som, ele botou no chão para pegar o sólido. Quando ele foi apanhar o líquido, aí alguém chegou e levou a caixinha de som dele correndo. Aí o público, aí os distribuidores, os evangelizados, entre aspas, falaram assim, ih, ele levou... Ele falou assim, eu vou sentar e vou me deliciar com meu lanche. Porque eu estava com fome e pedi a Deus comida. E no dia de domingo vocês vieram para dar comida, né? Deixa ele para lá. O público ficou em estado de choque, o grupo que levou, durante um tempo. Olha como é que você aprende?
É, justo.
Que a gente às vezes pede a Deus é alguma coisa... Mas a gente está tão preocupado com outras que a gente não valoriza o que Deus nos manda.
É, isso aí.
E se eu pedia porque era aquilo que eu precisava.
Ah, e se Deus deu exatamente isso.
Tem que ser grato.
A caixinha
fez,
de som era simplesmente algo que ele tinha.
É, que ele tinha,
mas não matava a fome.
Exatamente.
O necessário era outro.
A gente aprende muito,
sim,
né?
Gente, tem que
então,
ter olhos de ver,
Leon Denis tem um livro que é O Porquê da Vida. Um livrinho pequenininho. Mostra. Que a gente tem que pensar nisso.
É. E a gente tá vendo, gente, tá chegando no finalzinho do programa, a gente sabe que a deusa também é do Celde, mas que tem um braçozinho do Celde lá no Teresa d'Ávila, que é na Tijuca. E eu queria que ela até falasse agora que vai ter um evento na casa agora.
Vai,
né,
ter,
deusa?
Domingo agora, dia 8 de junho, a partir de meio-dia, nós vamos ter uma festa junina. É a terceira festa junina na sede própria, né? E é um movimento que a gente faz... de fraternidade, que é a fraternidade, né? As pessoas se encontram e também de ajuda à casa, né? Então a gente convida, né, a toda a família da Rádio Rio de Janeiro a partir de meio-dia, né? Já, a Fátima já falou que vai lá almoçar com a gente,
com
né? Vão ter os
certeza.
Caldos, o salgado, cachorro-quente, aquelas coisas de.
Com certeza. Eu e uma galera. Vamos
vai ela e uma galera, né? Mas assim, é durante o dia, né? As pessoas podem ir chegando e a gente vai abraçando, confraternizando, porque a gente também precisa. Não é? De uma convivência saudável.
Sim.
Nós fizemos mais ou menos 15 dias, um mês passado, um flashback.
Ah,
e aí, né, nós tivemos 3 autistas que chegaram e foram se integrando ali, porque é um ambiente que não tinha que ficar sentado, podia dançar, né? E ele ficou muito feliz com isso. E um deles saiu de Copacabana e veio terça-feira assistir a reunião.
Oh, que maravilha.
Não é uma coisa boa? Então a gente vê, assim, o trabalho é material, mas tem sempre, né, o veículo espiritual, porque é através da oração, da prece, da fraternidade que a gente cresce, né?
Com acolhimento a gente... Consegue muita coisa, né, Deus?
É isso.
Então vamos lá, o endereço...
Rua José Gino, ih, tá esquecendo? número 39, Tijuca. José Higino, 39, Tijuca. Saída D do metrô Uruguai. Né? Pegou o metrô Uruguai, saída D, é a rua mesmo, a gente tá lá. Ah, tá bom, muito obrigada. Viu,
gente? Então aproveitem, vão lá, vão ver a gente, vai participar desse movimento gostoso lá da Casa Teresa Dávila, ajudando a casa e também se conhecendo, trazendo
exatamente,
outros amigos, né?
Exatamente.
Eu acho que é isso, vamos aproveitar, gente.
Colaborando,
porque com esse trabalho de amor que a Casa Teresa Dávila faz também ao longo de todos os dias, a gente precisa apoiar. Então vamos apoiar as casas irmãs aí, viu,
outros,
gente?
Né?
É isso aí. Bom, a gente está chegando então no finalzinho do programa, agradecendo a você pela participação.
Eu agradeço,
e a sua despedida pro pessoal aí.
Bem, queridos, vamos conhecer Leão Denis?
Vamos
fazer as obras de Leão Denis, estudar. Lá no céu temos todas as obras. Outras casas também têm o estudo das obras de Leão Denis. Vamos conhecer, gente. Vamos conhecer, vamos nos abraçar, né? Vamos abraçar esse espírito que com certeza é um amigo confiável.
Verdade. E sejamos como esse exemplo, para nos tornarmos o verdadeiro espírito.
Com certeza.
E lembrando que este programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 4 horas da tarde, reprisado às quintas-feiras, à meia-noite, e aos domingos, às 23 horas. Nosso programa, gente, é gravado, mas as suas observações podem ser enviadas para o e-mail umabandeiraparofuturo@radioriojedejaneiro.am.br ou também nos acompanhar pelo site www.radioriojedejaneiro.digital e assim assistir a todos os programas da emissora da Fraternidade. E continua Emmanuel no livro Fonte Viva. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, é realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições, para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura.
E conclui Emmanuel: acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Se o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento, quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Assim sendo, junte-se a nós e desfralde conosco uma bandeira para o futuro.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Uma Bandeira para o Futuro, do Projeto Cultural Geraldo de Aquino.